Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir às entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com/ledanagli.
Toda vez que você é refém da ansiedade, você só coloca as outras pessoas, as pessoas mais próximas, em risco. Eu mastigo a minha ansiedade para não colocar ninguém em risco. Aprender a estar presente longe, aprender a ouvir mais detalhadamente, porque todo encontro se faz por palavras. Antes você podia estar presente, eu fui lá na minha mãe, mas não foi, não estava atento. Agora você precisa lembrar da conversa que você teve para realmente justificar que você estava presente ouvindo. Deixa estar. Não queremos mandar na realidade, queremos fazer parte dela. É uma coautoria. Amizade talvez seja o único reduto que a gente realmente não envelhece. Porque o amigo nos guarda como ele nos conheceu. A pessoa que não sofreu muito, ela continua rindo com a boca. A pessoa que sofreu muito, ela precisa rir com os olhos para não perder nunca a possibilidade do riso.
Você tem um ritmo para escrever? Você escreve todo dia, determinada hora?
Todo dia.
Todo dia?
Todo dia, das 10 ao meio-dia.
É mesmo, é?
E só paro porque eu tenho fome.
Como estão vocês? Eu vou conversar hoje com o Fabrício Carpinejar, que já está aqui porque é um campeão.
Eda!
Salve ele! Salve, salve!
Bom te ver!
Bom te ver! Aliás, bom te ler também. Eu li uma crônica sua no Tempo, mas eu ri tanto e me identifiquei tanto, porque eu sou mineira. E aí eu sou aquele tipo que vai morrer de fome. Eu vou desmaiar se eu não comer agora, entendeu?
Mas isso tem alguma coisa pertinho aí, né? Tem alguma coisa pertinho para te comer?
É tão mineiro isso, né? Esse drama, não é?
Essa dramaleira. Tem a expressão, Leda, morrendo de fome. Mas o mineiro é mais teatral, cinematográfico. Ele faz que seja mais convincente. É o desmaiando de fome. A minha esposa sempre está desmaiando de fome. No começo eu acreditei. Ela deve ter alguma dificuldade com a pressão, né?
Ah, mas é maravilhoso. Mas eu lia, mas eu ria tanto, porque eu não tinha como. Eu falei, ele fez para mim, você me conhece.
Mas mineiro é fascinante. Poderia ter um dicionário à parte só com a palavra roça. A roça na hierarquia só está abaixo de trem. Trem serve para qualquer coisa.
Para tudo,
Para tudo. Ó, eu vou tomar meu trem aqui, eu vou segurar meu trem aqui, olha meu trem no ouvido, tudo é trem para o mineiro. Só perde para a roça, porque a roça é um termo complexo, podendo ser usado para o bem e para o mal. Se eu falar a comida é de roça, é maravilhoso. É uma comida da infância, é uma comida artesanal, caprichada. Mas se eu falar está vestido para a roça, é ruim, é péssimo. É. Não está apropriado para a ocasião. Se eu falar isso está uma roça, é péssimo também. É que está confuso, está desordenado. Mas se eu falar estou me sentindo na roça, é um elogio. Eu estou muito bem.
E você está aprendendo essa língua há quanto tempo?
3 anos.
3 anos. Não, porque o gaúcho também tem uma língua muito própria, né?
Tem.
Eu tenho uma amiga gaúcha e naquela época do Sarney, daquele negócio da inflação, ela falava: vamos aproveitar hoje à noite, vamos fazer o rancho. Eu falava: meu Deus, que rancho era esse? Que essa
Parece assalto! Rancho parece assalto, né?
E era a compra do mês, o rancho, né?
É compra do mês.
Então é muito louco também. Às vezes tem umas expressões bem legais, né? Bem marcadas, assim, que denotam a nossa origem totalmente.
Mas é muito diferente o mineiro, porque ele usa uma expressão até a cabala. Ele troca o afeto dessa expressão. Ele economiza. Roça, então, significa tanta coisa. Ele faz despensa, inclusive, com as palavras.
E ele economiza também, né? Porque come o final.
Come o final.
Né? Termina em mim.
É, mas pelo menos eu não comi o início.
Ai, Fabrício, como é que
já
acho
ele educado.
Como é que você passou essa quarentena? Você passou por aí mesmo, meninas?
Passei concentrado, espartano, firme e focado. Eu entendi que era uma guerra. Não era uma fase, não era uma temporada, não era uma nuvem passageira, não era música popular brasileira, era grave, era uma pandemia. Quem conhece um pouco de medicina sabe o quanto que se demora para fazer uma vacina e o quanto que se demora para fazer uma vacina com as suas variantes, com as mutações. Não é algo simples isso que a gente está vivendo. Toda vez que você é refém da ansiedade, você só coloca as outras pessoas, as pessoas mais próximas, em risco. Eu mastigo a minha ansiedade para não colocar ninguém em risco, para não ser precipitado. Eu estou com a minha mãe, meu pai, há 1 ano sem vê-los. E não forço a barra, eu não falo para eles que... Ah, vamos ver da janela, vamos nos ver da... Não, de modo nenhum.
Porque você é extremamente ligado à sua mãe, né?
Muito! Nossa! Se bem que eu acho que ela até está gostando disso.
Como assim?
Porque ela nunca recebeu tantas encomendas da minha parte. A culpa é consumidora. Eu vivo mandando livros para ela, vinhos. Eu nunca tratei tão bem minha mãe na distância.
Você acha que ela está gostando?
Eu acho que ela vai dizer assim: ah, Fabrício, continua assim, fique aí. Nada vai me mandando os regalos. Mas assim, eu acho que a gente descobriu um outro lado da saudade, Leda. A gente é pouco criativo com a saudade. A gente pensava que tudo se resolvia com a presença. Precisamos estimular a alma, estimular a conversa, estimular a imaginação, estimular as lembranças. A gente precisou abraçar sem as mãos. Encontrar essa magia.
Foi uma conquista bem complicada, né? A gente teve que aprender mesmo.
Aprender mesmo, aprender a estar presente longe, aprender a ouvir mais detalhadamente, porque todo encontro se faz por palavras. Antes você podia estar presente. Eu fui lá na minha mãe, mas não foi. Não estava atento. Agora você precisa lembrar da conversa que você teve para realmente justificar que você estava presente ouvindo. Eu acho que a saudade vai mudar depois de tudo. Não seremos tão relapsos com ela. Eu vejo nesse sentido.
Que a gente vai aprender isso com a pandemia. O
Sim.
abraçar sem ser com as mãos, o prestar atenção no outro.
É
Coisas que a gente
porque.
estava passando batido, né, também.
É, porque a gente não sabia socorrer quem a gente ama. Não sabíamos socorrer. E hoje a gente fica mais concentrado na expressão, se eu estou falando na videochamada, no timbre, no tom, no que a pessoa está escondendo de nós. Eu fico muito mais vigilante com a minha mãe, vendo como ela está conversando, o que que ela está fazendo, do que antes. Antes eu achava tudo meio automático, muito fácil. Hoje não.
Eu acho que você tem toda a razão. Estava tudo muito no automático.
E quebrou, né? Tanto que eu não tinha essa noção de conversa com uma pessoa somente. Eu quase virou uma terapia. Não é que eu telefonava para alguém, eu fazia várias coisas ao mesmo tempo. Com a chamada de vídeo, não, eu tenho que fazer eu tenho que estar falando com a pessoa.
É verdade.
Antes a gente colocava no viva voz e saía por ali, sabe, enrolando. Quantas vezes a gente deixou o telefone em cima da mesa quando a gente estava em outro cômodo?
Que
E
horror.
a pessoa ficava falando sozinha. E depois ela nem notava que a gente voltava. Ah, isso mesmo. É muito cinismo, muita hipocrisia durante muito tempo. E agora, parece que eu retornei ao telefone fixo. A casa, na minha infância, tinha telefone fixo, com aquela toalhinha de
Claro.
crochê, e o telefone fixo ficava na entrada, naquilo que a gente chama de antessala, não é nem sala nem nada.
É.
A primeira coisa que você chegava e olhava na casa é o telefone em
O
cima de uma
telefone,
mesinha.
numa mesinha.
E a família não colocava nenhum banco ali para você não demorar na ligação. A falta de banco era uma espécie de cadeado. E parece que eu estou ali de pé falando com a pessoa como nunca, entendeu? Eu lembro
Muito
que
bem sacado.
a orelha ficava queimava de tanto que a gente falava no telefone. E
A
sempre
gente
tinha uma
falava
extensão.
horas.
E
E a
sempre tinha
gente
uma.
tomava bronca também, porque ficava muito tempo no telefone, porque a
Não,
conta ia ser alta, não
a
é?
bronca não era fora, Leda. A bronca era na linha. O pai e a mãe sempre tinham uma extensão, levantavam, começavam a discar, sabendo que você estava falando. Aí falava, ah, desculpa, é que você está demorando. Acabava com qualquer romance.
É verdade.
A minha sensação até hoje, de tanto pânico e trauma que eu vivi, é que quando estou conversando no telefone, parece que vai surgir meu pai ou minha mãe falando: ainda está aí? Eu fiquei com uma maldição da linha cruzada.
E tinha linha cruzada e não dava linha. É totalmente diferente de hoje, né? Você ficava lá lutando por uma linha. Bom, você declarava no imposto de renda, o telefone. Era um outro planeta, né?
Uma das minhas maiores alegrias foi quando meu nome entrou na lista telefônica. Foi quando eu me senti adulto. Imagina ter uma linha telefônica com o meu nome. As pessoas podem me encontrar. Foi minha maior fama na adolescência. Foi o meu nome na lista telefônica. Eu guardo essa lista telefônica.
Que maravilha, que delícia! E
Ficou
hoje em
Fabrício
dia,
Nejar.
e depois houve um tempo que eu pagava-se uma taxa para não constar na lista telefônica. Eu também sou desse tempo.
Ah, Valéria, isso é contigo, porque você faz fama há muito tempo. Você deve ter pago para sair da lista telefônica.
Eu paguei para sair da lista telefônica.
Isso é uma confissão.
Primeiro eu gostei, depois eu paguei para sair.
Que Mas loucura. Tinha uma coisa, sabe que na lista telefônica tinha uma curiosidade? Você podia ver os familiares que moravam na mesma cidade. É algo que a gente não tem mais acesso.
Não tem.
Eu via todos os Nejar, onde ficavam, e Nanã, quantos Nejar. Eu me lembro que na época tinha 34 Nejar.
34. Eu nunca soube disso, nunca contei meus parentes na lista telefônica.
Eu contei quantos Nejar. Foi tão importante para mim que eu queria saber quantos né? eu era, né?
E era em Porto Alegre isso?
Porto Alegre.
Que doideira. Como é que parece que é outra encarnação, não parece?
Parece outra encarnação. Parece.
Faz tanto tempo, é tão longe isso tudo.
Talvez a nossa geração tenha sido muito impactada pela evolução tecnológica, porque a gente começou a escrever em máquina de escrever, de datilografar. Eu fiz aquele curso de datilografia.
A, S, D, F, G, espaço.
Exato. Aí eu tenho alguém para conversar sobre isso. É,
caramba,
e aquilo,
eu sou muito
aquilo,
mais velha que você e eu fiz isso.
As pessoas colocavam na parede o diploma. Era incrível. E depois foi máquina elétrica, e depois veio o computador de uma forma muito gigantesca.
Nossa, era quase um móvel.
É um ogro, é um ogro. E parece
Nossa.
Que é outra vida, parece que é outra vida, mesmo assim.
Parece. A máquina de escrever. Primeiro no armazém do meu pai, eu tenho essa máquina até hoje. Uma maquininha desse tamanho, mas era uma coisa... E ele catava milho, porque ele só batia com esses dois dedinhos.
Que amor.
Ele só batia algum recibo, alguma coisa assim, não era o forte dele. Ele tinha um armazém, não era isso. Mas tinha uma máquina no armazém. E eu fiquei com ela para mim. Depois eu tinha... que é a Lettera 22, Olivetti?
Ah,
é.
Eu tive. Né? Nossa, o que... Como era cara a
era, nossa, elétrica era cara pra caramba.
Nossa, mãe!
Nossa.
A mãe usava pra trabalhar aquilo e a gente usava pra fazer poesia. Ela olhava pra mim, tu tem certeza que está inspirado?
Você dividia a máquina com a tua mãe?
Não, a gente roubava a máquina da mãe, né? Dividia, não. Mas era muito cara mesmo. Mas era uma delícia. Eu gostava daquele teclado da Olivetti, né?
Da Olivetti.
É, eu gostava. É uma sensação, me dá uma sensação boa lembrar disso.
É uma memória boa também que eu tenho. Eu escrevi muita nossa, que... no Globo, eu escrevi matéria com papel carbono.
Sim, papel carbono, nossa. A mão ficava preta.
Eu estreiei no Globo, escrevendo no Globo com papel carbono.
E papel carbono tu tinha que pedir emprestado. Você sempre
ele
perdia...
Chegava uma hora que ele não funcionava mais.
Exato, é. Você sempre perdia papel carbono, sempre. Nunca tinha, na hora que você precisava.
Não,
ah, tem um papel carbono, ah, eu estou usando. Ah, tem um outro, é, sempre era assim.
Gente, que tempo é esse, né?
É, aí, o papel carbono é uma espécie de cabo de celular, né? Hoje as pessoas pedem cabo de celular.
Emprestado, é verdade. Como é que será que uma criança... Você tem filho pequeno?
Não, não. Só adultos agora.
Pois é, eu também. Mas eu fico pensando como é que um garoto hoje, né, sei lá, de 8, 10 anos, deve ver, se a gente mostrar para ele uma máquina de escrever, deve achar uma maluquice, né?
Ou talvez deve
ele
achar.
Ache legal, porque já sai impresso, né?
É.
Talvez ele curta, porque já sai impresso.
É, pode ser que curta, assim como tinha aquelas polaroides, né, que saía a foto na hora.
Lembra? Eu também tinha polaroides.
É, que era muito... A Polaroid é aquela foto que durava quanto tempo? Um ano, nem isso.
É, acabava logo. Ah, e tinha foto de binóculo. Você pegou?
Peguei.
Ah, binóculo.
É uma pena também que as pessoas não tenham visto essa transição, né? Os filhos não tenham visto essa transição. A transição, por exemplo, do chuveiro. Eu fui criado com cortina, chuveiro com cortina. E não havia muita divisória entre o chuveiro e a privada. E tinha um rodo no banheiro. Sempre que tomava
Tinha,
banho,
porque molhava tudo, né?
eu sabia que eu teria que me suar tudo de novo. E aquela cortina de plástico era horrível, porque
Horrível.
você molhado, se tocava nela, ela grudava. Aí
E o
você
chuveiro
podia.
também era uma porcaria, o chuveiro elétrico.
Horrível, sempre
Não
tinha
era horrível?
uma gota fria na água quente.
E a gente quase tomava choque para trocar do verão para o inverno.
As pessoas não, não, não. Hoje, uma das coisas que eu mais valorizo, a minha mãe valoriza isso. A minha mãe, o que ela mais gosta na vida é o chuveiro. Tinha, Fabrício, agora não vou poder falar porque chegou o meu grande momento do dia, que é tomar banho. Ela ama chuveiro, porque ela sofreu tanto com chuveiros na sua vida que hoje é cataratas.
É, porque agora é uma fartura, né, de água, que não era antes, né?
Não era?
Nada, era uma meia dúzia de pingos.
Não, e quando caía a luz, sempre caía a luz.
Ah, caía a
Aí
luz.
tu tinha essa. Na hora que você tava no banheiro, todo mundo batia na porta para entrar. Porque só, casa só tinha um banheiro.
Só
Não é
tinha
que
um
tu.
banheiro.
É, todo mundo batia. E não é que tu precisava de alguém, não tinha ninguém nunca na porta.
E desligava o relógio, que lá em casa era lá embaixo, porque era um sobrado.
Pior
Então
ainda.
tinha que ir lá embaixo religar o relógio. Gente, que maluquice. Gente, olha isso, você compara com hoje em dia, é uma loucura.
Não tem. É por isso que temos uma resiliência. Temos uma resiliência, um improviso, saber lidar com aquilo que é provisório, entender a substituição, entender que as coisas mudam e isso não significa que mudam para pior.
São só diferentes, né?
Só são diferentes. Eu acho que a maturidade traz um deixa estar. Deixa estar. Não, não queremos mandar na realidade. Queremos fazer parte dela. É uma coautoria.
Bem sacado,
Sai
uma coautoria, verdade.
muito de toda aquela chuva de aflição, de angústia, de querer resolver na hora, de se sentir dono dos sentimentos. Antes eu me sentia dono dos sentimentos, eu me sentia dono do amor, eu me sentia dono de uma amizade, eu me sentia dono de uma lealdade. Da onde? A lealdade mais me tem do que eu tenho a ela.
A gente queria a fidelidade das amizades e exclusividade.
É muito, muito difícil isso.
Ai, que loucura! É
Não,
outro mundo.
eu acho que a pior cornice é a da amizade. Ser corno na amizade. É quando você se sente melhor amigo de alguém e essa pessoa não te tem como melhor amigo. Ah, é horrível.
Nossa. É de lascar o cano.
É horrível.
É uma
Você
decepção.
conta tanto. Aí você percebe que a outra pessoa tem outros melhores amigos, fala com outros melhores amigos, e você não consegue ocupar aquele espaço. Porque a melhor amizade, eu acho que acontece quase que magicamente, né? Um melhor amigo pode ser um melhor amigo por tempo de serviço.
Será? Não, eu gosto mais, eu prefiro amigos eternos, assim, amigos mais longos.
Não, mas assim, não se torna melhor amigo por tempo de serviço. Ele era
Não.
melhor amigo e continua sendo melhor amigo.
É. Sabe o que eu acho genial em amigo mesmo? É que quando é amigão mesmo, às vezes você passa um tempão sem encontrar e parece que você encontrou ontem, parece que você está continuando aquela conversa. que você teve
o tempo não morre.
Isso é incrível, né, na amizade. É incrível.
É, a amizade talvez seja o único reduto que a gente realmente não envelhece. Porque o amigo nos guarda como ele nos conheceu. E a gente nunca sente aquela cobrança por um tempo perdido. No amor tem a cobrança pelo tempo perdido. Na amizade, não. É. Parece que tu vai poder fazer... Parece que tudo é possível na amizade. No amor, se você fica uma semana longe... Ah, meu Deus! A gente perdeu uma semana decisiva do nosso amor. A amizade, eu acho que traz uma temperança, uma brandura ao convívio.
É diferente. Mas é muito bom ter amigo, né? Nossa.
É muito bom. Por isso,
eu senti muita falta dos meus, assim, nessa pandemia. Nossa.
Não, eu
mesmo falando por videoconferência, falando por telefone, é bom encontrar, né?
É, eu sinto falta das provocações. Das provocações mesmo, sabe? Daquela mesa, da pessoa que tira, que zoa da sua cara de uma forma afetiva, que você não fica ofendido. Eu gosto dos amigos porque eles criticam de um jeito que não machuca.
É verdade. É. Não se ofende, né?
Não, não.
E porque... bem, você está sentindo... essa, a gente está vivendo um momento de muita brigaiada, né, também.
Sim. Não é? Sim, muita.
Muito amigo brigando, muita gente com raiva. Te xingando, muita gente xingando, nossa.
É gente fazendo julgamento, julgamento com poucas informações.
Nem precisa de informação, né? Eles já olham ali e já falam, não, isso aí não, cancela, já te
mas,
xinga.
Assim, eu acho que aí não são amigos, né?
Não são. Também não são
eu não
amigos.
Sei, eu não sei o que é mais desgastante. Odiar alguém sem conhecer ou amar alguém sem se conhecer. Tem muita gente que odeia sem conhecer.
É verdade.
E tem muita gente que ama alguém sem se conhecer.
Sem conhecer também. E... são os fãs, né?
É.
Esse povo que é fã mesmo, né? Que chora pela pessoa, que sofre pela pessoa, que briga pela pessoa. Às vezes nem a pessoa briga por aquela ideia, a outra briga por ela.
Qual que é a nossa maior riqueza, Leda? Mudar de opinião.
É.
É a nossa maior riqueza. A nossa maior riqueza é mudar de opinião. Então, não cobre coerência. Não há sentido ficar cobrando que a gente seja o mesmo. E é uma coisa que eu fico pensando e me dá um certo nó. Eu nunca vou saber qual foi o melhor Fabrício. Porque eles vão coexistirem. Eles vão coexistir naturalmente. Eu vou dizer, o meu melhor momento foi aos 25 anos. Meu melhor momento foi aos 35. Meu melhor momento... Não, a gente não tem como saber. A gente precisa desses momentos sem avaliação.
É, o bacana é viver esses momentos.
É, o bacana é viver esse momento. As outras, eram outras pessoas, eram outros contextos, era uma outra forma. A gente teria que reinventar também todas as condições atmosféricas. Não tem como se repetir.
Não tem.
É cansativo se repetir, é muito cansativo se repetir. Isso toda vez que eu vou me repetir, eu fico mais chato.
Sabe o que eu me lembrei? Me lembrei de uma amiga minha que morreu faz muitos anos, porque ela nunca confessou a idade, mas eu suponho que nessa época que a gente era muito próxima, eu tinha uns 40, ela provavelmente tinha perto de 80. E uma vez eu me queixei com ela de um rapaz que eu tinha namorado, e era no Recife isso, ela morava lá. Era uma pessoa incrível, ela, uma louca maravilhosa. Aí eu disse para ela, mas ele me ligou, eu acho que vou sair com ele de novo. Ela falou, Leda, não seja ridícula. O Bolshoi, que é o Bolshoi, não deu bicho. Não é maravilhoso?
Ah, eu vou guardar
O Bolshoi,
essa.
Que é o Bolshoi,
Essa
não deu
frase do
bicho.
relicário é muito boa.
Não é maravilhoso?
É, talvez.
É isso.
pelo fato da gente querer perdurar a alegria, que a gente fique triste.
Muito bom. Fabrício, você escreveu durante essa pandemia? Esses livros que eu recebi aqui saíram agora e são frutos desse momento?
Calma. Esse é o preto.
Qual é esse?
Esse, o
Foi esse.
escuro é. Esse não. Esse é o Carpinejar, é um livro que eu escrevi, que é um livro sem orelhas, sem prefácio,
Tem
sem
nada.
apresentação, sem título, sem nada. É o retrato fiel do nosso tempo. Livro melancólico, livro triste. Livro de versos curtos. É minha solidão aberta.
É um livro de versos curtos, mas de versos muito bons, muito saborosos. Tem um da velhice, que é A Pele de Escola do Osso.
Ah,
Eu
nossa, como
fico
é
olhando.
verdade isso?
Porque isso é
Não.
a cara da a velhice, é quando a carne descola do osso. E o problema é que é mesmo. Mas eu não sinto tristeza lendo isso.
É
Eu
que
sinto que é
você
assim.
é veterana da dor. Você já é capaz de rir daquilo que deu errado.
Você acha que eu já
Isso é
consegui isso?
sabedoria. Eu
Nossa,
sinto pelo teu
tomara.
olhar, Leda. Eu sinto. O teu olhar não é impune. A gente percebe quando a pessoa ri com os olhos, é que a pessoa já sofreu muito.
Nossa,
A
que
pessoa que
bonito.
não sofreu muito, ela continua rindo com a boca. A pessoa que sofreu muito, ela precisa rir com os olhos para não perder nunca a possibilidade do riso. Ela não quer deixar o riso escapar.
Ah, eu não quero mesmo. Eu não posso deixar ele
Então,
escapar.
e aí ri
Porque
de
ele me
qualquer
sustenta,
jeito.
né? Ele
É, ri
sustenta
de
os
qualquer
momentos
jeito.
difíceis.
Não vai perder aquele riso, não vai ser só como somente com a boca. E o outro livro aí é Biografia de uma Árvore, que é um livro que estava esgotado há 18 anos, que tem um personagem a valor, e ele é visto pelos filhos. Que é Os Frutos, é a biografia autorizada pelos Frutos. Ele é visto pelo médico, que é a biografia autorizada pelos pássaros. E tem a versão dele, que é a biografia autorizada pelas raízes, biografia de uma árvore autorizada pelas raízes. Aí ele se cansa da vida e publica um novíssimo testamento. E nesse Novíssimo Testamento, ele borda num casaco como se fosse Artur, bispo do Rosário.
Nossa.
E esse livro acontece em metade de 2045, quando seria a Terceira Guerra Mundial.
Caramba. Meu Deus.
Esse eu fui longe.
Foi mesmo. Esse você meteu bronca, botou o pé na estrada mesmo.
Isso aí é aquilo que se falava na infância: meteu o pé na jaca.
Meteu o pé na jaca. E essa reedição, ele é de quando que você falou? De 98?
2002.
2002.
Os meus primeiros cinco livros eu fiz como se fossem romances interligados. Eu publiquei isoladamente: As Solas do Sol, Um Terno de Passo ao Sul, Terceira Sede, Biografia de uma Árvore, Cinco Marias. Eu publiquei isoladamente, mas eu, na hora que eu escrevi, eram capítulos de um romance. Tem sempre os mesmos personagens, que é o Avalor, que significa sem valor, e o Doutor Ocean, que é o psiquiatra do Avalor. Tudo gira em torno desses dois protagonistas. Pode ser lido também como poemas, assim, sem enredo nenhum.
Estou tão nervoso que fico calmo, tão confuso que tenho discernimento. A liberdade não me convence a sair do quarto. Fiel uma caderneta de bar, Enredo-me no fiado do que foi consumido. Minha imobilidade não é desistência. Resisto como um móvel indesejado no cômodo, que destoa do alarido familiar, disfarçando sua existência precária com mantas e panos cortinados. Você vai fundo mesmo.
E tem algo que eu acho que é muito bonito também do Biografia de uma Árvore, que é, tem um poema que diz: ter se acostumado um com o outro não significa que avançamos.
Caramba. Esse, muita gente deve estar pensando isso na pandemia. Né?
É, porque a gente esconde muito a inércia no costume. A gente precisa, assim, ó, é que nem sobremesa, né, Leda? A gente, no amor, a gente precisa deixar o espaço para a sobremesa. Ou seja, não conheça tudo do outro, deixa um espaço para a sobremesa. Não queira decorar tudo do outro, deixa um espaço para a sobremesa. É um lema, isso devia ser um mantra, deixa um espaço para a sobremesa. Porque tem muitos casais que eles se arrogam do fato de se conhecerem. Eu sei tudo de cor do outro. E não suportam nenhuma mudança. Melhor do que saber o outro de cor é aceitar as suas mudanças.
É verdade, e é a parte mais difícil. Porque
Sim.
exige uma
conquistar de
atuação
novo.
Sua também, né? Você tem que compreender.
Tem que compreender e conquistar de novo. É outra pessoa que está aqui
Eu
agora.
Eu adorei isso. Deixe um espaço para a sobremesa. Vale para tudo na vida.
Vale tudo. Ah, e como uma boa mineira, só imagino que você deve estar delirando com a sobremesa.
Mas você tem um humor também, Cabinejá, que é uma referência, né? Olha só, faz todo sentido um sujeito indeciso como eu morar numa esquina. Não é genial isso? É genial, cara. É muito bom. Talvez nunca tenha sido feliz. Sempre comemorei a felicidade de véspera.
É, mas a gente... Assim,
é curto, é forte, né? É impactante, né? E aí a gente fica pensando, gente, como é que eu não pensei nisso?
A Beatriz, a minha esposa, ela costuma dizer isso. Ah, Fabrício, não fica contando as coisas antes de acontecerem. Eu falo para ela, é óbvio que eu vou contar, imagina se não acontece. Pelo menos eu já festejei.
Mas você sabe que tem um ditado mineiro que é meio grosseiro. Mas eu vou tentar substituir a palavra, que também é uma palavra que a gente fala em Minas, e que às vezes eu vejo uma outra pessoa falando assim, não se pode, como é que é? Tem que esperar, não se pode comemorar. Como é que eu vou falar isso?
Vai, mas deve ser bem
não
grosseiro.
Não se pode comemorar o ovo quando ele está ainda no fiofó da galinha, entendeu?
É, fiofó eu adorei. Eu nunca imaginaria isso.
É uma palavra antiquíssima. Minha mãe falava,
fiofó.
Meu pai falava. Fiofó, assim, para não falar a expressão, né?
Mas isso, assim, foi hipnose regressiva, né? Para te pegar essa palavra.
Eu sempre falei isso para o meu filho. Nada de comemorar o ovo antes, enquanto ele
Ah,
está no fiofó da galinha. Espera.
eu acho que a gente precisa atrair, comemorar. Acreditar é atrair.
É verdade. As palavras têm força. A gente hoje constata isso.
É. Porque se
a gente aprendeu
de uma certa
isso.
Forma, se a gente fica com receio de que não aconteça, estamos ajudando a não acontecer.
É.
Que coisa mais ridícula desacreditar a esperança. Como tu pode desacreditar a esperança de alguém? A esperança é para ser esperança. A esperança não é para ser possível. A esperança é o que te inspira a caminhar e ir adiante. Você não pode dizer, ah, essa tua esperança não tem sentido, não vai, nunca vai conseguir fazer. Mas com qual direito Você é capaz de destruir o imaginário do outro. A minha esperança ninguém pode tocar, só eu.
É verdade, ninguém tem direito de cortar o barato do outro, né?
Não tem. Tem isso, ah, né? Se é alucinação, se é grandiloquência, se é megalomania, é do outro. Ah, mas assim, ó. É, eu vou ser ambicioso na esperança. Em algum lugar eu tenho que ser ambicioso.
É verdade. E na esperança é um ótimo lugar para ser
ambicioso. É ótimo!
Porque não, sendo... não fere, não é fruto de consumo só. É a esperança. É uma coisa bonita, é uma luz, né?
É,
é uma luz. É muito bonito.
Ah, a esperança pode ser uma lanterna em algum momento, mas em outro momento pode ser um farol.
É verdade. O que ela não pode é ser apagada.
Não, não. Não. Até o vagalume, pode ser até um vagalume. Tá valendo, sem pilha.
Ah, meu Deus. Você tem um ritmo para escrever? Você escreve todo dia, determinada hora?
Todo dia.
Todo dia?
Todo dia, das 10 ao meio-dia.
É mesmo, é?
E só paro porque eu tenho fome. Pode vir o melhor verso para mim? Azar. Assim, ó. O bom do almoço é o preparativo. É ficar nas panelas, é girar e tal. Isso eu gosto muito, eu gosto de cozinhar.
Você gosta de cozinhar?
Gosto de cozinhar, porque é a minha solidão depurada, não é que eu estou cozinhando, é onde que eu reviso meus atos, repriso as minhas conversas. É, eu não sei, ajuda muito lavar a louça, cozinhar, te dá uma certa mobilidade interior. Se eu fico parado pensando, eu não saio do lugar, entendeu? Do pensamento. Se eu estou me movimentando na cozinha, fazendo alguma coisa, parece que o meu movimento se desloca mais rapidamente. O meu pensamento se desloca mais rapidamente. Ele fica mais solto.
O pensamento flui mais, né?
Flui, muito mais.
A primeira vez que eu te entrevistei, você estava com umas unhas pintadas na mão para não lavar a louça ou para desafiar, né? Falar... Ah, eu tô com a unha feita, você pode lavar a louça? Eu também, lembra? Eu me lembro tanto disso, me lembro da cor das unhas. Foi a primeira vez que eu te vi.
Ah, mas assim, é um sofrimento ter unhas pintadas.
É mesmo. Eu descobri nessa pandemia que eu não quero pintar o cabelo nem as unhas. Eu quero ficar assim.
Nossa, você pinta a unha pra ficar olhando qualquer coisa. A maçaneta, sabe? O prato. Vai estragar, vai. É um negócio mais lucrativo que existe. Você sai do salão e tem que voltar para o salão para refazer.
Não, você estraga ali mesmo, né?
Não, tu vai estragar, é impossível. Se você vive, é impossível. Ficar com a unha pintada, é impossível. Não dura 24 horas. Não, não dura. E a conversa é justamente isso, né? Tu passa o protetor. Como é o nome do protetor?
O spray.
Não, tem o spray secante.
Secagem.
É, mas também tem o líquido. O esmalte líquido.
Ah, tem. Eu passo tudo.
Tu pode passar tudo. Não vai
existir. Se chama secante.
Secante, isso.
Não é secante?
Óleo secante. Eu acho.
Óleo secante. Tem o óleo secante, tem o spray secante, você fica toda melada e esbarra ali e estragou.
É, e ainda mais você passa pelo ridículo, que é ficar com a mão assim, durante uns 5 minutos. Ah, não mexe. A manicure faz, eu acho que de propósito, é uma tortura. Ela diz, não mexe. Ela sabe que vai estragar, mas não mexe. Fica assim.
Eu sou especialista em esmalte de secagem rápida, porque eu fazia a unha, eu mesmo fazia minha unha, e eu queria que secasse rápido. Então, eu tenho todos os esmaltes de secagem rápida que você pode imaginar. pessoa louca, né? A pessoa tem isso. Agora eu não sei o que vou fazer com isso. Vou doar, né? Para uma manicure qualquer.
É, eu acho que é bom. É fazer uma boa doação. E tem que doar rápido, porque o esmalte tem vida curta.
Estraga, tem validade.
É, o esmalte é borboleta.
E o que que tu cozinha, Camila? Já? O que que você faz?
Tudo. Tudo que você possa imaginar. Tudo? Lasanha, panqueca, pururuca, qualquer coisa que você possa imaginar.
Pururuca? Deve ser
qualquer coisa.
Fazer, né? Não...
Qualquer feijoada, tudo. Ah, eu aprendi a cozinhar em função dos filhos. Não é que... Assim, ó, não dava para viver de teleentrega. Você tinha que fazer alguma coisa. E aí você via a cara dos filhos comendo a tua comida, que é uma cara desanimada, arrastando. Sabe quando os filhos comem a tua comida por compaixão? Não tem nada mais triste. Aí eu decidi mudar, reverter o quadro. Ah, não, vou fazer eles comerem com gosto. E eu me dediquei. Me dediquei mesmo. E muito também, eu sou muito de olho. Eu gosto da receita de olho, eu gosto de testar. Eu sei o que é compatível. Eu sei o que vai ficar bem com rúcula. Eu sei fazer combinações.
Ah, é?
Ah,
Você é
eu
um
gosto.
alquimista, então, na cozinha.
Ah, mas é todo.
Não só com as palavras, mas também com a comida, né?
É todo cozinheiro. Também o cozinheiro é aquele que sabe lidar com a necessidade. Aquilo que vai estragar, aquilo que sobrou. Aquilo que falta, o que que pode compensar. Se não tem um
Nossa.
ingrediente, tu pode fazer com outro. Aí você conhece as ramificações, a genealogia. É que nem pintura. Na pintura, ah, você não tem o verde, mas pode misturar e encontrar o verde.
É verdade. Mas
E
eu não
na
sou boa
cozinha.
na cozinha. Você é bom na cozinha. O que é o seu segredo? É o tempero? Você tempera bem? O que faz diferença?
Olhar a panela.
A panela? A panela de
Olhar.
barro, a
É,
panela
tipo assim,
antiaderente? Que panela?
não, a panela é o segredo, a panela de ferro mesmo, é um segredo. Sabe? Parece que não, mas é. E também o tempo que você se dedica olhando aquilo. Olhar. Não somente. Não é cozinhar e fazer outra coisa para fazer outra coisa. Não é cozinhar e deixar a cozinha acontecendo. Não. A cozinha recebe a doçura da tua presença.
Engraçado, você falou nisso em várias situações, né? Não falar o telefone, não falar com a sua mãe, não
É,
falar
mas
com.
assim, ó, na cozinha.
Estar presente, né?
Mas na cozinha,
Estar ali.
a panela precisa sentir a tua respiração.
Olha isso.
Não, porque o molho, ele depende de um ritmo certo, de uma colherada certa. Não dá para ser desleixado por um período e tentar recuperar. Não se recupera o ritmo. A comida é pontualidade. Ou você está ali, ou você vai perder aquilo, ou vai desandar. Não existe como recuperar um prato.
Estranho isso. Não
Você
existe como recuperar um prato, é verdade.
terá que fazer de novo.
É. Se você perder, perdeu, né?
Por isso que a cozinha é tão importante. A cozinha é a pontualidade, é o amor. O amor depende, ó, você tem que ser pontual. Já deve ter acontecido com muitos que estão nos assistindo que lutou por uma relação, lutou pela relação, penou pela relação, purgou pela relação, até que, quando tinha desistido, aparece a pessoa: ah, eu descobri que eu sinto tua falta, eu te amo. Aquilo que seria a grande realização, você pensa: chegou atrasado, eu não sinto mais nada. Você sente uma vontade de realizar aquele sonho, mas ao mesmo tempo não sente mais nada, porque chegou atrasado. E as pessoas mudam. As pessoas vão mudar. Assim, ó, se você não é amado por alguém, esse desamor vai mudar você.
É verdade.
Então
Vai
não
definir a
adianta.
pessoa que você é.
Não adianta chegar no outro extremo para dizer, ah, agora eu te amo. Não! Todo aquele desamor que você me demonstrou modificou o amor que eu sinto por você. Porque amor é movimento. Amor não está num lugar parado. É movimento. É fluxo. É dinâmica. É eletricidade.
É verdade. Você tem toda a razão.
Eu não tenho um amor. O amor está em trânsito, indo e vindo. Eu não tenho como dizer, eu tenho amor. Por isso que a gente nunca sabe dizer o quanto que a gente ama uma pessoa. Eu me lembro que um dos maiores arrastos à realidade na minha vida foi da minha filha, Mariana. Eu disse para ela: eu te amo muito, eu te amo tanto, eu te amo muito. Aí ela me olhou: ah, pai. Eu não sei se eu te amo muito. Ela sabia que me amava, mas não sabia. Esse muito que a gente quer dizer que é demais, a gente não sabe. Basta amar. A gente não precisa desse muito. Porque o amor em si já é um exagero, já é um excesso. Já é uma fatura. É uma redundância. É um pleonasmo dizer eu te amo muito.
Que maravilha. Mas eu adoro falar isso pro meu filho. E agora estou aprendendo a falar para minha neta. Mas eu acho que ela é bem capaz de responder um dia isso. Eu não sei se eu te amo muito.
É,
Não é? Porque
mas
ela
é
vai pensar de outro jeito, né?
que puxa para a realidade, mas é alguém que realmente ama muito para fazer essa pergunta, porque tem uma responsabilidade afetiva nisso.
Nada é simples, né? Nada, tudo pode ser pensado e repensado, reavaliado, e tudo muda,
Viu?
tudo parece estar mudando sempre. Essa coisa que você falou da comida é verdade. Se você não está ali, né? Fica sem gosto. Ontem me aconteceu isso. Eu fiz uma coisa que eu sempre faço. Que eu chamo de. A minha mãe chamava de torta de tempero, que é uma coisa que faz no forno com os temperos, tomate, salsinha, cebola, misturado na massa, assa. E a gente chama de torta de tempero. Eu fiz a torta de tempero, coloquei no forno e fui para o computador.
Com
E
massa
fiquei no
podre?
computador. Não, quando eu lembrei, eu cheguei na cozinha, ela era uma. Sabe chocolate? Ela parecia uma torta de chocolate. Porque, na verdade, ela tinha ovo, queijo ralado, temperos. E
Se
cúrcuma,
queimou.
quer dizer, ela era amarela, ela tinha que ser dourada, entendeu? E ela era chocolate ao leite, entendeu? Aí, claro, tirei do forno, fiz uma outra em 10 minutos, porque era rápido de fazer, eu tinha tudo, fiz de novo, e aí prestei atenção. Ela ficou uma delícia, entendeu? É isso aí,
Mas
tem que prestar atenção, né?
se
E
não
deixei
tivesse
ela
essa
lá
premissa.
sozinha, ela se indignou comigo.
Exato.
E se
A comida
queimou.
se revolta. E se você
Com
não
toda a
tivesse
razão.
essa primeira comida queimada, não ficaria tão boa a segunda.
Eu abandonei ela lá, né? Ela falou: ah, é, você
Abandonou,
vai ver.
tadinha.
Você
Tadinha.
vai ver. A vida é muito doida. E esses livros você não vai poder. Você vai fazer alguma sessão? Você vai fazer alguma coisa na internet? Como é que... Ou
Não.
não, você vai deixar de caminharem, né?
Principalmente o livro Carpinejar de poesia, que só tem Carpinejar, não tem mais nada. Eu quero essa experiência do leitor descobrir o livro, de valorizar o conteúdo apenas. Esse. Valorizar o
Mas é
conteúdo.
bem
Porque
ousado isso, né? Porque todo mundo
não, porque a
pensa a
gente está
capa,
no.
bota a foto da pessoa na capa, explora a capa, nada.
É um over de aparências
Orelha
que a gente
zero.
vive.
Quarto de capa zero.
É um over de aparências, é um over de exageros. E, assim, sabe uma das coisas mais bonitas, assim, desse Natal? É que os meus filhos adultos, né? A Mariana vai fazer agora 27, dia 26, e o Vicente tem 18. Eles, sabe o que pediram de presente? Livro.
É mesmo.
É a maior glória para um pai. Os filhos pediam livros de presente, pediam um eletrônico, podiam pedir, sabe, qualquer coisa, uma, sei lá, decoração, qualquer coisa. Não. Eles fizeram uma lista de livros. E ainda foram módulos dizendo: ah, o que puder comprar desses livros.
Que legal.
É saber que a leitura vai vingar na geração que está vindo. Porque hoje em dia, quem sabe, as pessoas não querem livros, as pessoas precisam de livros. Os livros, assim, ó, é aquele momento em que alguém cuida de você. O livro cuida de você. O
É
livro
verdade, ele te
vai te dar
alimenta, ele
banho,
te
vai dar banho.
fortalece, né? Ele faz várias coisas com
Ele
você.
vai te fazer dormir bem, ele vai te fazer acordar disposto. Ele vai te dar uma outra visão daquilo que você pensava saber. Vai ampliar seus sentimentos.
O livro vai te possibilitar também viajar, não é? Porque quando você lê um livro, lê um texto, lê uma poesia, você viaja, a sua cabeça vai muito longe, né? A sua mente, o seu pensamento, você cresce, às vezes você se entristece, às vezes se alegra, mas tudo mexe com tudo que é seu, né? Que de sentimento, de... Eu
Mas
amo.
devolve esse tempo de estar consigo, acima de tudo.
Mas eu acho que não vai ter como as pessoas não gostarem de livro. Claro que pode diminuir, pode algumas pessoas dizerem, não, eu nunca li um livro. Tem gente que fala isso, sou
Não,
orgulhoso.
mas assim, ó, a gente tem que trabalhar o livro como um presente vitalício. Não é uma pequena coisa, é uma grande coisa. Tem uma vida de alguém ali. Esse ato, que eu acho uma das cenas mais comoventes em igreja, acender uma vela na outra. Aí eu fico apaixonado, procissão, ou não é que tem igreja que acende uma vela na outra.
É muito legal.
Livro é isso, é uma vela sendo acendida na outra.
É uma boa imagem mesmo. É muito bom. E essa coisa de você ter um ritmo, e quando você levanta, em qualquer dia você mantém esse mesmo ritmo de sentar e escrever. E às vezes não sai nada, ou às vezes sai tudo, ou sempre sai.
Sempre sai. Por quê? Eu não escrevo somente quando escrevo. Eu escrevo em outros momentos para quando escrever ter o que falar.
Que maravilha. Adoro. Muito bom.
Não vai ter
E
uma
aí você
mágica
sempre
ali.
tem o que falar, sempre
É.
tem o que escrever.
Não vai ter um milagre. Não vai ter. E são pequenas. Eu também gosto das crônicas. Escrevi hoje uma crônica que eu fui olhar as minhas mensagens no WhatsApp dos meus melhores amigos. Nossa, eu pensei, será que apagamos alguma coisa? Está faltando alguma coisa? Porque elas pareciam tão raquíticas, tão magras. Meus melhores amigos, sem muita mensagem no WhatsApp. Aí eu me dei conta que, óbvio que sim, a gente vive se telefonando. Os meus melhores amigos, eu não troco mensagens. Eu fico falando no celular. E E são aqueles amigos que eu falo horas e horas mesmo. E amizade é isso, amizade é a correnteza da linguagem, é esse estar, tem que ter aquecimento. A amizade também precisa de preliminar. Você não pode sair falando aquilo que quer. Você tem que perguntar como vai, tudo bem, aconteceu alguma coisa, tem que falar alguma bobagem. Precisa de atmosfera para confissão. Aí cobram. Ah, você nunca me falou. Não, nunca falou porque não tem atmosfera. A gente precisa ter a certeza de que o outro quer nos ouvir.
É verdade, até para você se motivar a falar, né?
Mas a gente, de uma certa forma, mas diz logo o que tu quer. Ah, quem que tá incomodando? Ah, pode fazer suspense. Nossa! Precisa de suspense. Suspense é aceitação. Você está aceitando aquilo.
Carpinejar, você é uma figura. E você fala muito ao telefone? Fala
Muito.
muito.
Falo. Isso eu herdei da minha mãe. A minha mãe faz a ronda telefônica.
Como assim?
Quando ela me liga, eu sei que ela ligou antes para o Miguel. E sei que ela vai ligar depois para o Rodrigo. E depois para a Carla. Eu não sei por que que ela faz isso. Mas ela faz uma escadinha do caçula à mais velha.
Ah, ela faz do caçula mais velho.
Sempre. Eu sei que eu sou a segunda ligação. Mas a mãe não sabe que eu sei.
Ah, tá. Agora ela vai saber. E ela tem um assunto para cada um, ou ela cruza uma informação de um com
Ah,
o
isso eu
outro?
não sei. Eu acho que ela vai se refinando até chegar na mais velha. Porque a mais velha acaba sabendo o que aconteceu com caçula, comigo e com o Rodrigo. Ah, com a mais velha é a súmula de todas as conversas.
Ela é uma repórter, a sua mãe, né?
É
Ela vai
repórter, toda
fazendo as
mãe.
matérias, depois ela apresenta o lead.
Que imagem linda! Toda mãe é uma repórter.
Uma repórter.
Toda mãe é uma repórter dos seus filhos.
Muito bom. E como é bom, né? E como é bom ser mãe e pai, não é? Como é bom.
É bom
E
mesmo.
ter mãe também é uma bênção, né? Eu não tenho mais, mas ter mãe é uma bênção.
É,
Não é?
mas
Poder
assim,
falar todo dia com a sua mãe, nossa.
se quiser, Leda, a minha mãe, ela pode te emprestar a bênção.
Oba! Eu quero.
Ela pode te emprestar a bênção.
Ela tem essa capacidade, né?
Tem. Eu costumo dizer assim, se tem um anjo e minha mãe, e os dois me chamam ao mesmo tempo, eu deixo o anjo e vou em direção à minha mãe.
Que
E ela dá a
barato.
bênção. E a bênção dela é valiosa.
E vocês se falam todo dia?
Sim, acorda defunto. É aquela bênção que acorda. Tu sente mesmo o arrepio.
Nossa, que bárbaro.
É só acreditar. A bênção do pai e da mãe não vão funcionar se você não acreditar
Ah,
neles.
é, claro.
Se você acredita, funciona. E vê só, eu já emprestando a minha mãe para a bênção.
E eu aceitando, oba! Dois doidos mesmo. Mas que bom, né? Que bom, que bom. Afeto, afeto. Eu já me sentindo abraçada e abençoada. Olha que barato. Carpinejar. E agora você já está escrevendo outro livro e outra coisa. Você escreve no tempo, toda semana, é isso?
Toda. O tempo sempre tem essa crônica sobre as mulheres, que eu me divirto. Não, espero que eles também se divirtam. E agora eu vou cuidar disso, porque eu publiquei o Colo, por favor, né, que foi o um livro feito na pandemia, e esse livro de poesia, que é um livro que foi escrito durante 5 anos. É um livro assim, ó. Esse livro tem cerca de 60 poemas. Ele tinha cerca de 300 poemas.
Caramba.
O esforço de limpar o guarda-roupa, de te deixar o essencial.
Mas isso não quer dizer que você jogou fora os outros, né?
Joguei.
Jogou?
Porque toda escolha depende da nossa capacidade de suportar perdas. Se você publica aquele poema e deixa os outros, sempre vai ficar em dúvida qual era o melhor. Se você
Ah,
publica
entendi.
aquele poema e não existe mais os outros, você apostou todas as fichas naquele
Ali.
poema. Não dá para deixar portas entreabertas na sua vida pela corrente do vento. Precisa
Nossa,
fechar todas as
todas.
portas e só abrir uma. É assim, ó, ter consciência, comprometimento com a escolha. Sem renúncia, não há valor na escolha. E para mim é um livro tão importante porque existiam antes 300 poemas.
E agora são
Cerca de
50,
60.
60. Mas serão, né?
É,
Ter,
por isso que
serão
todo livro
outros
de poesia,
livros.
todo livro de poesia é feito de versos sobreviventes. Por isso que o poema, ele tem uma sensação de que nem tudo foi dito. Porque você deixou espaço. O mais importante do poeta é fazer silêncio. A gente precisa deixar silêncio na página para o leitor suspirar.
E pensar, né? E quem sabe mudar até por causa de um poema, né? Mudar suas
Nossa!
crenças, sua história.
Ou ver que estava certo.
É, também tem isso, né? Falar, sempre achei isso. Ah, meu Deus. Carpinejar agora é mineiro. Eu vou me dedicar a ler essas crônicas, sabe, do tempo. Depois que eu lido, vou desmaiar de fome e tal. Eu adorei, ri tanto, tanto, tanto. Não posso perder mais isso. Sai que dia essa crônica?
Domingo.
Domingo, todo domingo. Não perderei.
Eles são realmente surpresas, descobertas, a questão do queijo, do mineiro. Cada mineiro tem um queijo na geladeira. É um mundo à parte,
E sabe
né?
que quem não é mineiro não entende isso, cara.
Não, eu pensava assim, ó, eu vivia roubando o queijo da Bê porque eu pensei que era queijo da família. Aí um dia ela chegou e a sósia perguntou: chega de comer meu queijo, né, Fabrício? Não, como assim teu queijo? A gente comprou o queijo, é nosso queijo. Não, esse queijo é meu, compra o teu. Aí ela me perguntou: tá, tu gosta de qual queijo, Fabrício? Como assim gosta de qual queijo? Qual é o queijo da tua preferência? É tipo time de futebol, queijo é time de futebol. Você torce para qual queijo? Aí eu falei: não sei, quais são as opções? Ah, gosta de Frescal, Canastra, Meia Cura. Eu olhei assim, meu Deus, tantas opções. Aí tive que escolher um queijo, meia cura.
Queijo é importantíssimo. E o
Não,
pior
queijo.
que.
Não tem mamadeira em Minas Gerais. A criança nasce e recebe um queijo. O leite já está em um outro, já está em outro estágio.
Eu vivo tendo essa discussão com meu filho. Ele fala que eu não sei por que você tem essa mania de queijo. Queijo é comida de emergência, porque ele acha que ovo é que é a comida. É essencial, entendeu? A base de tudo. Eu falo, não, eu preciso do queijo. E aí você vai. Outro dia, quando eu estava entrevistando uma nutricionista, ela falou, não, porque aí se você tirar o queijo, eu falei, Se tirar o queijo, eu não vivo, querida. Não
presta. É, não. Mas a comida mais usada pelo mineiro é a menos vista. Arroz.
Arroz. Mineiro não vive sem arroz.
Mineiro não vive sem arroz. Ele não dá nenhum valor até não ter. Mas assim, todo almoço tem arroz. Eu olho, não tem nada a ver. Tem lasanha e arroz. Mas por que um arroz? Não tem sentido. Mas assim, é tipo, parece que se não tem arroz, morreu o mundo. Acabou o mundo.
Mas tem razão, ninguém dá valor. Né?
Mas ninguém dá valor.
Mas não tem, pronto. Dando. Como assim não tem arroz? Né? Mineiro é um bicho esquisito, mas é um bicho interessante.
Maravilhoso. Muito maravilhoso.
Bom. E agora eu vou acompanhar o capinejar mineiro. Muito bom. Eu fiquei encantada com essa crônica. Eu li, reli, li de novo, ri pra caramba. Falei, gente, é minha cara isso. Eu vivo pensando, se eu vou desmaiar, tipo, eu deixo chegar no limite mesmo, sabe? Aí eu falo, agora eu cheguei no limite, agora eu vou desmaiar, estou morrendo de fome. Aí eu vou me jogar em alguma coisa. É uma coisa
O mineiro acha que nós somos mediúnicos, telepáticos. Na hora que ele oferece carona... ele dá o endereço como se você soubesse onde é. Já viu isso?
Como assim?
O mineiro acredita que você sabe onde são todos os lugares de Minas Gerais. Então, eu já dei carona para mineiro. Então, eu fui dar carona para mineiro, aí eu perguntei aonde você mora. Aí ele me falou o endereço. O que, que eu pensei? Ele me deu o endereço. Ele vai me guiar. Não. Ele me deu o endereço e fica em silêncio. Aí, de repente, aí ele me olha e diz, você passou. É para ter entrado aqui. Mas por que você não me disse? Aí vem aquela frase do mineiro. Eu pensei que soubesse. Uai!
Aliás, uai é outra coisa que serve para tudo.
Mas assim, ó, sempre que você vai dar carona para um mineiro, você vai dar muitos retornos. Muitos retornos. Se minha mulher pergunta, por que você demorou carona para o mineiro?
Capinejar descobrindo Minas Gerais. Meu Deus, como eu gosto. Eu gosto. Eu gosto de Belo Horizonte também, especialmente. Eu sou de Juiz de Fora, eu gosto muito de Juiz de Fora.
Eu sei.
Mas eu gosto de Belo Horizonte. Aquele mercado municipal de Belo Horizonte me leva à loucura. Eu fico louca. Eu volto com outra mala, sabe? Parece que eu fui a Nova York, entendeu?
Nova York, lá dentro da Nova York. É incrível. Eu acredito que as pessoas que têm comércio lá são pessoas que não conseguiram sair do mercado.
Não, tem umas figuras alucinantes, assim. Tinha uma mulher, deve ter ainda, chama-se Hannah, e ela tinha uma foto com o Arafat e uma com o Papa na loja dela. Não é hilário? Você chega, tem todas as coisas árabes, doces, pães, não sei o quê. E evoluções, porque ela evoluiu, hein? Ela trabalhou, botou gergelim no pão árabe, que eu nunca tinha comido antes, com gergelim, enfim. E aí eu olhei para a parede, estava o Papa e o Arafat. Falei, meu Deus. No segundo andar do mercado municipal, só acontece em Minas Gerais. Tem coisa que só tem em Minas, né?
Só, e é o primeiro, eu acho que, alumbramento do mineiro ao mercado público.
É muito bom aquilo.
Você entra no mercado público e o pai e a mãe gostam muito de passar o mercado público para o filho. Aqui vai ter aquela empada, aqui vai ter a coxinha. O inventário do pai e da mãe para os filhos é no mercado público. Tanto que a minha esposa, ela frequenta as bancas frequentadas pelos seus pais.
Olha só, tá vendo? Passa de pai para filho.
Aqui, ó, é aquele lugarzinho aqui tem. Ó, não vai no outro, não vai na concorrência. É aqui. Você acaba nunca indo, descobrindo, né?
Nunca ainda é, porque você não descobre o outro, você já sabe que é aquele ali.
É aquele.
É muito bom, muito bom. Nossa, tomara que a gente possa voltar rapidamente a viver essas emoções, porque eu vou adorar voltar ao mercado municipal de
Ah,
Belo Horizonte.
vamos, não é que tiver em BH e tivermos vacinados e tudo estiver mais tranquilo, vamos juntos no
Vamos
mercado.
juntos ao mercado, vai ser maravilhoso.
Ah,
Tem de
nossa, que.
tudo. Tem de tudo, lá de tudo tem. Eu tenho um amigo que comprou uma bacia de cobre e fez uma pia. E ele discutindo com o cara que vendia a bacia de cobre, porque queria fazer uma pia no banheiro dele. Era uma das cenas maravilhosas, né? Porque as pessoas se interagem, né? Discutem. Mas por quê?
Interagem.
Você acha que isso vai ficar bom como uma pia? Meu Deus!
Não, é
Como.
incrível. O mineiro, ele tá caminhando, vê a conversa, já participa. É um gingado. Por isso, assim, ó, tem um grupo chamado Corpo, né?
Tem.
Porque que um gingado que tu tem de conversa, tu vai para um lado, para o outro. Aprende a dançar na marra conversando.
Ah, Gabinete, foi muito
Que
bom te
delícia.
encontrar. Muito bom.
Foi
Muito
muito
bom.
bom.
Muito obrigada pela
Ah.
sua generosidade, por esse papo, por essas gargalhadas, por essa alegria, por esses livros maravilhosos e todos os outros que virão e que já vieram.
Muito obrigado. Olha,
Obrigada mesmo.
um
Foi um
beijo.
prazerzaço, tá? Beijão. Valeu.